Raríssimos, raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu acho que vale a pena já compartilhar com vocês o meu entusiasmo aí com o resultado, pelo menos do resultado parcial, de uma ideia que eu tive recentemente, que foi de distribuir o Radinho também via WhatsApp. A questão é a seguinte: um dos pontos fracos, uma das fragilidades dessa história do podcast, por mais interessante que seja, por mais revolucionário que seja, é a adoção. Como é que você passa a ouvir podcasts? O podcast é uma coisa antiga, tem mais de 15, 16 anos essa história, e só agora ele está decolando, talvez porque as pessoas têm smartphone, fones de ouvido, não sei, ou porque também, de repente, a Apple está facilitando o acesso, mas durante muito tempo os podcasts requeriam um esforço um pouco extra e um conhecimento também um pouco além do normal, para que as pessoas adotassem esse hábito. Você tinha que instalar algum tipo de aplicativo, você tinha que copiar o link do RSS, não era a coisa mais fácil do mundo. E continua sendo também, para muita gente, não chega na barreira da preguiça, né? Então, essa história do WhatsApp, para mim, foi uma ideia, sei lá, meio caseira, meio improvisada, de aproveitar uma plataforma que já é bastante disseminada, né, que já é mais disseminada que o WhatsApp, é difícil de imaginar, né, e para tentar distribuir esse conteúdo. Né, em paralelo com todos, eu continuo usando o SoundCloud, continuo usando o RSS, continuo publicando no site do Radinho de Pilha. A ideia aqui era simplesmente criar um grupo de WhatsApp que tem inúmeras limitações, não cabe muita gente. Né, eu criei um grupo onde as pessoas não podem postar, na verdade, só serve como um canal de distribuição, né? Tem inúmeras limitações, eu não posso enviar o arquivo original porque os arquivos do Radinho ultrapassam o limite do WhatsApp, tem uma série de limitações. Na prática, como é que isso está funcionando hoje? Todo santo dia, começando ontem, né? Então não é... Bom, exagerei. Começando ontem, eu assim que eu publico o podcast, assim que eu organizo as informações, eu mando para o grupo do WhatsApp um link para o arquivo MP3, que eu acho que na maior parte dos celulares é só clicar que o negócio começa a tocar, né? E também mando na sequência um post com todos os links. Ontem eu também mandei, eu acho que vou fazer isso de novo, eu vou fazer isso regularmente, mandei também um link para um formulário para as pessoas eventualmente darem sugestões e comentarem se acharam uma boa ideia ou não. Em princípio, eu não olhei hoje de manhã, mas acho que até ontem a gente estava com quase 40, né, que não é nada mal, né, pensando bem, é muito mais do que a newsletter. A newsletter tem lá, muita gente assina a newsletter, não confirma, porque tem sempre um segundo passo, né, de você confirmar a sua assinatura, e também mesmo quando eu disparo a newsletter, uma ou duas pessoas por dia eventualmente clicam em alguma coisa, né? Então, bom, o WhatsApp está me parecendo um canal interessante, vamos ver se a gente consegue ir aprimorando isso. Então vamos lá, o que eu separei para a gente ver hoje? Eu separei algumas coisas. A primeira delas, eu fiquei um pouco desentendido com a notícia, eu acabei tendo que ler de várias fontes e continuo um pouco desentendido, e foi bom ver que tem outros cientistas desentendidos. Acontece que físicos aqui receberam, depois de décadas de trabalho, um prêmio de 3 milhões de dólares. O prêmio chama Breakthrough Prize. É, né, um prêmio sensacional na área da ciência, os caras ganham 3 milhões de dólares. Estão felicíssimos, né, porque eles desenvolveram a teoria da supergravidade. Agora, a questão é a seguinte: esse é um prêmio bizarro que premia inovações em ciência, mesmo que elas não estejam comprovadas. A questão é, a teoria da supergravidade não só não tem a menor comprovação, como inúmeras tentativas que vêm sendo feitas para demonstrar se ela é verdadeira ou não, também falharam. Então, eu não estou entendendo. Na verdade, quem dá esse prêmio é um bilionário, é um russo bilionário que inventou esse prêmio, que para mim é uma coisa meio surreal. E aí uma das justificativas é que simplesmente a teoria é linda e é muito inovadora. Bom, você está fazendo, como fazer um concurso de arte, é arte, isso é um prêmio de arte, não é um prêmio de ciência, né? Porque, estou meio desentendido, se alguém conseguir, bom, de qualquer maneira, essa história de supergravidade aparentemente tenta aí costurar a teoria da relatividade, que, né, uma explicação para a gravidade que seja compatível com a física quântica, com a supersimetria, com a teoria das cordas. Não é uma salada, já ultrapassa muito o meu conhecimento. Mas o que eu achei curioso só, acho que até num dos artigos que eu falei, olha, eu não sei se essa teoria ela é verdadeira ou não, mas olha, ela é tão bonita que a natureza devia usar. Então, tá, bom, console-se, de repente tem algum bilionário russo disposto a premiar alguma maluquice que você fez, mesmo que ela não faça sentido nenhum. De repente, até o radinho de pilha um dia ganhou um prêmio de um bilionário russo, e que eu vou negar. Obrigado, eu não gosto de ganhar prêmio nenhum. Tem um artigo bastante, na verdade a notícia é perturbadora, o fato é perturbador, né, porque esse artigo saiu em vários lugares, inclusive a mais completa na revista Vice. Acontece o seguinte: a Amazon tem comprado várias empresas de produtos eletrônicos, etc. E tal. Ela comprou, tempos atrás, uma empresa que faz uma campainha, aquilo que a pessoa aperta, toca para anunciar que está à sua porta, com crase. Né? Pois bem, essa campainha que a Amazon comprou chama Ring, né? Anel, Ring, a campainha é Ring, até que é engraçado porque em inglês quando você toca a campainha, você ring a campainha. Né? Então, bom, esse é o nome da campainha, mas por que que a Amazon compraria um raio de uma campainha? Porque essa campainha tem câmeras, né? Então você coloca na porta da sua casa, a campainha com câmera, a pessoa toca, você pega um aplicativo, olha quem está na porta, né? Você nem precisa nem estar em casa para ver quem tocou o diabo da campainha. Pois bem, né? O que eu já tinha visto isso ao longo do tempo, não sei se eu cheguei a comentar aqui com vocês, que é como é a, que a polícia estaria incentivando em várias regiões dos Estados Unidos moradores a instalarem essas câmeras Ring para quê? Para que elas servissem como uma rede informal de vigilância, de segurança. Porque aí é tipo você vê quem está na rua, os vizinhos meio podem se ajudar e você pode inclusive ajudar a polícia. Então eu lembro de ter lido isso já, que um dos argumentos da polícia é que vizinhanças que tinham adotado essa campainha Ring, elas tinham uma taxa de criminalidade mais baixa. Pois bem, agora vem a parte sórdida da história, e que é realmente vergonha alheia, é horrível. Essa empresa Ring, ela estava não só colaborando com a polícia, colaborando mesmo, né? Se a polícia for lá e pedir para você, vamos supor, teve um crime na sua rua, a polícia chega para você e fala: olha, você tem uma campainha Ring, você não quer ceder para mim as imagens? O que você falaria? Você tem um mandado de segurança, né? Porque esse é o tipo de coisa que você solicita só com a autorização de um juiz, né? Então, esse seria o cenário normal, né? Você colaboraria com a polícia, ou se você quisesse, ou então se a polícia, ela não teria como te obrigar, a não ser que ela tivesse um mandado. Então, o que acontece? Essa empresa Ring, e aqui tem um artigo provando isso, ela forneceu para a polícia todo um roteiro, todo um script, templates de conversa, templates de convencimento para ajudar que a polícia convencesse, né? Caso a polícia não tivesse, sei lá, não fosse muito boa de people skills, né? Não fosse muito convincente, ok, tinha ali uma colinha, né? Um caderninho de conversas e desculpas para induzir as pessoas a cederem o material da Ring para a polícia. E é horrível, simplesmente horroroso, né? É uma empresa colaborando para uma coisa que está ali na fronteira das liberdades civis, na fronteira da privacidade. O pior de tudo é que a polícia, em princípio, o que eu estou vendo aqui, ela poderia solicitar essas imagens direto para a Ring e a Ring cederia isso para a polícia de qualquer maneira. Então, a gente está hoje, pelo menos aqui no radinho, né? Nesse cantinho minúsculo aqui, nesse cantinho absolutamente minoritário, onde a ética é uma pauta, a gente vem discutindo o impacto do reconhecimento facial dessas câmeras na vida cotidiana. A gente sabe, e eu sempre anuncio aqui, que cada vez mais cidades, inclusive cidades americanas, São Francisco, Baltimore, Nevada, estão aí questionando ou mesmo proibindo o uso dessa tecnologia pela polícia. Então, eu já mencionei aqui que na Inglaterra o reconhecimento facial erra em 81% das vezes, ou seja, jogar uma moeda é melhor do que essa porcaria dessa tecnologia. É, já mencionei que no Rio, assim que eles ativaram esse negócio, no dia seguinte prenderam a mulher errada. Né? Então, bom, já mostrei por aqui que a Amazon colabora também com a polícia nessa, com a plataforma chamada Recognition, se eu não me engano, estou falando de memória. Então tá aí, as empresas de alguma maneira mancomunadas com a polícia, né, para bypassar, para dar aí um jogo de cintura um pouco maior na questão legal. Eu acho horroroso, só para constar nos autos. Agora, mudando de pato para ganso, ou de pato para corvo, na verdade, um artigo, um videozinho que vale a pena ver, é bonitinho, só para começar bem o dia. Se bem que é engraçado começar bem o dia com um corvo, né? Porque corvo é... Eu não sei se tem corvo no Brasil. Eu moro em cidade grande, eu não lembro de ter visto corvo. A vida inteira nunca vi corvo. Acho que corvo, para mim, era um poema do... Aparecia num poema do Alan Poe e olha lá. Né? Mas eu lembro que, quando era muito mais novo, eu ganhei uma bolsa, morei um tempo fora, e eu lembro que, andando com amigos ali para um parque qualquer, e o parque estava cheio de corvos. E aí que eu percebi que o bicho é feio e o bicho é grande e são muitos. Então não é uma sensação, ainda mais para mim que estava acostumado, corvo sempre como uma coisa nefasta, né? Aliás, tinha uma. Vou fazer um aqui, desculpa, só uma coisa de memória. Tinha na década de 80, 70, tinha um cineasta chamado Costa Gavras, que o pessoal da esquerda adorava, e tinha um filme que chamava Cria Cuervos. Cria Cuervos, eu demorei muito para descobrir que vem de uma expressão em espanhol que quer dizer o seguinte: crie corvos e um dia eles vão te arrancar os olhos. Então você percebe que a minha memória para corvo não era mais positiva possível. Não é que o cara era um urubu, mas assim, coisa boa também não era. Pois bem, é hora da gente rever esse conceito, porque tem um videozinho muito simpático que mostra como corvos, os corvídeos, na verdade são vários, né? Tem corvo, gralha, um mais feio que o outro, eles são muito inteligentes. A menina até fala que eles são os macacos emplumados, porque aí eles demonstram várias coisas que um corvo é capaz de fazer. O corvo consegue ser criativo, imaginar novas soluções, ele consegue criar ferramentas compostas. E aí tem uma coisa que eu achei muito bacana, duas coisas que eu achei legais. A questão de poupança. Aí ele fala o seguinte: o corvo, ele achou alimento, ele pega esse alimento, ele enterra o alimento. Por que ele enterra o alimento? Para salvar para o futuro? Não, na verdade é como se fosse uma poupança onde rende juros, porque quando ele enterra, o alimento começa a atrair moscas, moscas põem ovos, os ovos viram larvas, e aí quando o corvo volta, na verdade o lanche dele aumentou. Não era só aquela comida que agora já está meio estragadinha, mas a comida agora tem um monte de larvas, então é como se fosse um investimento a longo prazo. Então, corvos investem. E aí também tem outra coisa que é interessante, que corvos são capazes de uma coisa que humanos, em princípio, deveriam ser capazes, que chama satisfação postergada. Não sei se é assim que fala em português, em inglês chama delayed gratification, gratificação postergada, atrasada, adiada. Né? O que quer dizer isso? Aí os caras citam um livro, eu já tinha visto alguma coisa a respeito, que era um psicólogo, um sociólogo, sei lá, que ele acompanhou a vida de inúmeras crianças acompanhando a seguinte questão. Né? Se você der, você se propõe para a criança um joguinho, olha, eu te dou um marshmallow agora ou a gente espera 5 minutos e eu te dou 2. Né? Eu já tinha visto um estudo que, na verdade, esse tipo de escolha, né? Eu quero um marshmallow agora ou 2 daqui a 5 minutos, eu quero um chocolatinho agora ou um chocolatão daqui a 10 minutos, isso, em princípio, depende também da sua idade. Crianças são incapazes, né, de fazer essa escolha, ou de pelo menos retardar essa escolha, essa gratificação, até uma certa idade. A partir de uma certa idade, a criança começa a fazer esse cálculo. Pera um instante só, vou ganhar um chocolatão? Então tá bom, fico aqui pensando na vida e eu ganho um chocolatão. Certo? Certo. Mais ou menos. Porque, na verdade, nem toda criança é capaz de fazer esse, entre aspas, sacrifício. Tem criança que é impulsiva, ela prefere comer um chocolatinho agora do que um chocolatão daqui a 10 minutos. Né? E o que esse livro mostra? Que crianças que têm um controle maior disso, que são menos impulsivas, né, que conseguem segurar, né, refrear o seu impulso pensando numa gratificação maior. Essas pessoas costumam ter um desempenho melhor na vida, desempenho acadêmico, desempenho estudantil, desempenho econômico, desempenho financeiro, hábitos mais saudáveis, mais esportes, se alimentam melhor. Tudo tem a ver com essa questão de você conseguir controlar um pouco os seus impulsos. Pois bem, parece que corvos são capazes disso. Então, corvos, em princípio, são capazes do que muito, são muito mais avançados, né, muito mais sofisticados que muitos presidentes que a gente tem visto por aí, aqui no Brasil, fora daqui, nos últimos 15 anos, né? Que coisa curiosa, né? É capaz que o corvo usasse o Twitter melhor do que muitos presidentes que a gente conhece, infelizmente. Tem uma história curiosa. Vamos lá, isso aqui a questão é a seguinte: eu juro, as palestras que eu faço às vezes incorporam coisas estranhas, é mais ou menos que nem um radinho. E recentemente eu incorporei uma coisa que eu li, né, que eu vi por aí, que era o seguinte: como é que você. A gente pensa em evolução, seleção natural, tal, mas bactérias, elas evoluem tão rápido que deve ter algum segredo aí. Bactérias e outras criaturas. A questão é que essas criaturinhas minúsculas, elas conseguem fazer uma coisa bizarra, que é a seguinte: chama transferência horizontal de genes. Uma bactéria é capaz de passar genes diretamente para outra. Fala, olha, eu aprendi, olha, tá aqui um pacote de gene novo aqui, que vai, é como se fosse um upgrade. Ó, tô com um upgrade aqui, você quer? E ela passa para as outras bactérias. O que explica por que que as bactérias conseguem se adaptar tão rápido? Às vezes uma bactéria desenvolve uma característica positiva, para a bactéria nunca, é para a gente, né? Sei lá, resistência a antibiótico, essa desgraça, e ela consegue comunicar isso para outras bactérias. Eu achei isso assim, muito impressionante, contraria tudo que eu sabia até então. Isso é uma transferência horizontal de genes, isso é um fato, mas eu não sabia muito bem como isso funcionava. E aí, curiosamente, tem um artigo aqui no, na MIT. Que dá um pouco mais de detalhe a respeito. Como é que isso funciona? E na verdade os cientistas estão tentando bloquear isso, porque na hora que você bloqueia isso, você reduz a velocidade com que as bactérias se adaptem a coisas que a gente não quer que elas se adaptem, por exemplo, um medicamento. Mas o que é interessante aqui é que se, o que eu não sei se vocês já ouviram falar, tem no campo de genética ou no campo de evolução. Existe um conceito que é ligado a um livro do Richard Dawkins chamado o gene egoísta. Segundo ele, a seleção natural não está selecionando organismos, né? A seleção natural seleciona genes. Então, segundo Dawkins, na verdade, o gene quer sobreviver, não é o organismo. Então, os genes, né, teriam em princípio, é como se de repente a unidade real dessa história toda não fossem indivíduos, não fossem espécies, mas fossem genes. Ele chama do gene egoísta. Todo gene quer ser perpetuado, né? Não importa aí o que acontece com o organismo. O câncer está aí, o câncer é um bom exemplo disso, inclusive. Mas o que é interessante dessa história é que, no caso aqui das bactérias, esses pacotinhos de informação que são transmitidos, eles se comportam de maneira egoísta. Eles se comportam como se eles realmente quisessem se perpetuar, né? Então, quando essa informação é solta, quando a bactéria libera essa informação, esse pacotinho age realmente como se ele quisesse ir numa outra bactéria, abrir um buraco na parede, entrar lá dentro e se perpetuar. O que é um pouco perturbador, mas pelo menos dá um pouco de reforço, pelo menos para mim, nessa história do gene egoísta, né? É muito curioso isso. Bom, eu achei, pelo menos. Voltando para um tema que eu acho fascinante e sempre está aqui, eu tinha visto essa notícia dias atrás, mas eu não dei muita bola. O título as manchetes que eu vi eram mais ou menos assim: astrônomos encontraram uma estrela que é recorde, né, que é quase tão velha quanto o universo. Eu falei, aí, bom, resolvi ler. Li mais de um artigo, e a história é a seguinte: a história mais interessante para mim é assim, como é que você sabe que uma estrela é velha? Como é que você sabe que ela é antiga? Sei lá eu como é que você sabe como ela é antiga. Na verdade, as estrelas têm um ciclo de vida, elas se formam, né, como eu falei para vocês, elas vão consumindo o combustível que elas tinham, normalmente hidrogênio e hélio, esse combustível vai acabando, ela vai consumindo outras coisas, tem uma hora, dependendo do tamanho, ela implode, acontece alguma coisa, mas ela morre. Estrelas nascem, crescem e morrem, tá? Ok. Então, elas não duram para sempre. Então, a questão é a seguinte, as primeiras estrelas que teriam se formado no começo do universo já morreram faz tempo, não tem mais nenhuma. A gente tem aí o filho, o neto, etc e tal. Aliás, uma coisa que eu aprendi no artigo é que o Sol deve ser a centésima... O nosso Sol, esse que está aí, deve ser a centésima geração. Né? Quer dizer, ele já tem 100 antepassados, um atrás do outro, uma longa lista de estrelas, né? Então, mas o que é interessante, vamos lá, como é que você sabe que uma estrela, por acaso, nasceu há muito tempo atrás? Pela quantidade de ferro. Eles perceberam que essa estrela tem muito pouco ferro. Eles fazem isso analisando a luz que ela emite, né? Deixa eu ver, espectro qualquer coisa, cromato qualquer coisa, deve ser uma técnica dessas. E eles percebem que tem muito pouco ferro. Você fala, bom, ela não comeu feijão, né? Ela precisa comer espinafre, é uma estrela anêmica, por que diabos uma estrela tem pouco ferro? E aí volta para aquilo que eu já expliquei aqui, vocês me avisam, aliás, esse formulário vai ser bom para isso. René, para de falar de estrela. Né? Mas a questão é a seguinte, as primeiríssimas estrelas se formaram a partir de hidrogênio e hélio. Aí elas foram, na medida que elas vão consumindo isso, elas vão produzindo átomos mais pesados, lítio, sei lá o quê, sódio, carbono, até uma hora que quando ela começa a produzir ferro, aí é sinal que a casa caiu, porque a partir do ferro a reação não se sustenta tão facilmente assim. O que acontece? A estrela normalmente ela entra em colapso e aí ela explode. Bum! Quando ela explode, esse ferro que ela acabou de criar, ela espalha pelo universo. Aí o que acontece? Essa zona toda que ela espalhou, um dia vai formar estrelas. Ou seja, a próxima geração de estrelas, ela pega o que sobrou. O que sobrou tem o quê? Ferro. Ferro e outros metais pesados. Então ela já pega aí uma matéria-prima que já é um pouco mais complicada do que os avós, né? Aí, bom, essa estrela vai passar pelo mesmo ciclo, vai gerar mais ferro ainda, bum, vai explodir, vai espalhar essa zona toda. Ou seja, a cada geração, a quantidade de ferro numa estrela, ou que serve de matéria-prima para uma estrela, é mais alta. Então, o Sol teria milhares de vezes mais ferro do que essa estrela que eles encontraram. Eles encontraram uma estrela que tem, inexplicavelmente, muito pouco ferro e outros metais pesados. Então, se ela tem muito pouco ferro, significa que ela foi criada logo nos primórdios, talvez algumas centenas de milhões de anos depois do Big Bang. Então, pois bem, agora a gente descobriu que estrelas são anêmicas, eu vou ganhar um prêmio Breakthrough por fazer o podcast mais sem pé nem cabeça do mundo, e vamos, vamos que vamos. Tem um artigo muito interessante, eu recomendo a leitura, sobretudo do ponto de vista histórico. O título do artigo é "O e-mail foi um equívoco?" Eu nem preciso ler o artigo, eu digo que sim. Né? Sim, quem inventou e-mail tem que arder no inferno, né? Mas aí a questão, ele faz um longo estudo que é muito interessante sobre o trabalho colaborativo, o trabalho em escritórios, né? Porque antes, para você colaborar, você dependia da coisa síncrona, você tinha que encontrar com alguém, sentar com alguém, conversar com alguém ao mesmo tempo. Síncronos em grego significa ao mesmo tempo. E aí começaram as tecnologias assíncronas. Você manda um memorando para o cara, e aí ele conta que o prédio da CIA tinha um conjunto com... Tinha tubos, quilômetros e quilômetros de tubos pneumáticos, onde você pegava sua mensagem, colocava num tubinho, isso ia lá pelo tubo e ia cair lá na caixa postal de alguém. Por daí que vem o inbox, outbox, né? Você colocava os tubos, eles entravam e saíam. Isso é um começo de comunicação assíncrona, né? Ou seja, fora de sincronia, não é ao mesmo tempo. Eu mando o cara valer não sei quando. E aí ele conta do impacto que é o e-mail, que leva isso à enésima potência, porque, de repente, coisas que você resolveria numa conversa de 5 minutos viram bate e volta de e-mail envolvendo meio mundo. Então, ele acha, inclusive, que as gerações futuras um dia vão olhar para trás e achar que a gente era maluco de inventar um sistema de trabalho que simplesmente ultrapassa a nossa capacidade de gerenciamento. Eu achei muito interessante essa história. O que mais que tem do Ring? Eu já falei. Do cocô dos astronautas? Eu já falei. Eu já falei, não, isso aqui acho que é meio besteira. Ah, tinha mais alguma coisa aqui que eu tinha separado para comentar com vocês. O que que era? Já falei da inteligência artificial nos aplicativos de paquera. Isso aqui acho que não vale a pena. Ah, tá, esse é um artigo curioso sobre segurança e privacidade em celulares. O que acontece é que Hong Kong, não sei se vocês estão acompanhando, os cidadãos de Hong Kong tem uma história muito peculiar, porque durante um bom tempo Hong Kong não era China. Hong Kong fazia parte da Inglaterra. É uma longa história, colonialismo, etc. Mas de qualquer maneira, Hong Kong não era China. Isso era especialmente dramático, não é? Porque a China era a China comunista de Mao Tse-Tung. Então, assim, você tem China, Mao Tse-Tung, comunista, e Hong Kong, que em princípio era liberal. Aí, ok, a China foi se liberalizando, os ingleses abriram mão de Hong Kong passou a ter um status ali um pouco curioso junto à China, mas mantendo um pouco de autonomia, e hoje os cidadãos estão ali indo para as ruas, levando porrada, jogando coquetel. Bom, está uma zona, talvez a coisa fique bastante feia muito em breve, o choque deve ser. A China, historicamente, não é muito amiga, né, de pensamentos alternativos. Mas o que acontece é o seguinte: parece que há indícios de que a polícia está forçando as pessoas a desbloquearem seus telefones da seguinte maneira: eles pegam o telefone do cara, ativam o reconhecimento facial e obriga a pessoa a abrir os olhos. Ou então pega e passa o dedo da pessoa no reconhecimento da impressão digital, da biometria, forçadamente. Tá? Isso para mostrar que não necessariamente a sua privacidade está tão protegida assim. Né? E a questão é que isso vale a pena a leitura, ainda mais para quem tem algum interesse na questão jurídica ou na questão legal, que é o seguinte: até que ponto isso está violando a lei estritamente, dependendo do país, né? Porque você está. Porque afinal, imagina, o cara está dormindo, você pega o dedo do cara e usa para desbloquear o telefone, você não. Se você pega a lei, dependendo, sobretudo a lei americana, né, muito do que vem sendo usado para tentar defender a sua privacidade no telefone, esse tipo de proteção, é baseado no que eles chamam de Quinta Emenda. Quinta Emenda é aquela que diz que o cidadão não pode ser obrigado a se incriminar. Então, ele não pode ser obrigado pela lei a se auto-incriminar. Mas, na verdade, o que eles estão tentando fazer agora é mudar um pouco a perspectiva e usar a Quarta Emenda. A Quarta Emenda americana diz que a polícia não pode, em princípio, entrar na sua casa, vasculhar, etc, etc, etc. Então, talvez eles façam aí algum tipo de mudança, né, na pegada da defesa da privacidade, porque se você usar só a Quinta Emenda, você fica numa posição um pouco frágil. Mas é meio assustador essa história, né? Eles falam, obviamente, aqui dessa tentativa do governo, de muitas polícias, de tentarem obrigar as empresas a criarem o que eles chamam de backdoors, né? Porta dos fundos, para que o governo pudesse desbloquear um telefone, desbloquear um celular, caso o cara seja, sei lá, suspeito de terrorismo, etc. e tal. O problema é que, o que a gente está cansado de ver hoje no mundo, é que nem sempre os governos têm no seu coração a democracia. A gente está vendo isso nos Estados Unidos, está vendo isso aqui, um crescimento do autoritarismo, né? Putin, Erdogan, Bolsonaro, Trump, vai falando aí, né? Está em moda, Duterte, nas Filipinas. Então é uma questão bastante espinhosa. Espero que vocês tenham gostado do radinho de hoje. Agora, para quem assinou, para quem ainda não está no WhatsApp, que é uma maioria, são só, sei lá, 40 pessoas que estão ali, quem quiser, é só me solicitar, eu mando um link. Não me mande, por favor, seu número do celular, eu não quero saber o número do celular de ninguém. Isso é menos. O que eu vou fazer é: entre no meu Twitter, entre no meu Facebook, entre no meu LinkedIn, ou pelo próprio SoundCloud, ou entre no radinho de pilha. Me peça o link e eu mando o link. Você clica no link e você está no grupo do WhatsApp. E aí você me conta se está valendo a pena. Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.